Então, boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos representantes do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, designadamente ao Sr. Presidente, ao Dr. Joaquim Evangelista, ao Sr. Vice-Presidente, Dr. José Carlos Ferreira e aos demais membros da comitiva. Agradecemos desde logo, em primeiro lugar, a disponibilidade para partilharem connosco os contributos a propósito da revisão deste regime jurídico, que é essencial não só para o fenómeno desportivo do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista daquilo que é a economia do desporto e aquilo que é uma realidade importantíssima, como é as questões da formação do desporto e dos empresários ou intermediários desportivos. Como sabem, este grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social visa debruçar-se sobre a revisão da Lei nº 28/98. Temos um conjunto de projetos-lei apresentados pelos diversos grupos parlamentares, tendo em vista consolidar um texto único que será depois aprovado em plenário, e, portanto, estas audições visam recolher os contributos dos principais agentes que se cruzam com este regime jurídico e, portanto, o contributo do Sindicato dos Jogadores Profissionais é, com certeza, muito importante e será também muito útil para nós. Como é que está organizada esta sessão, esta audiência? Portanto, nós iremos iniciar com 10 minutos em que o Sr. Presidente ou quem indicar fará uma exposição inicial. Depois passaremos a uma ronda por todos os representantes dos grupos parlamentares que terão 3 minutos para apresentar as suas questões e finalizaríamos com uma intervenção final, onde depois o representante dos sindicatos, do Sindicato dos Jogadores, responderia às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Eu vou desde já pedir-lhe desculpa, porque eu estou também numa outra comissão na audiência da Sra. Ministra do Mar e, eventualmente, durante uns momentos terei que me ausentar, mas depois pedirei ao deputado António Cardoso para ocupar a coordenação do grupo e regressarei de novo. Portanto, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua.
Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou ser muito breve, ficarei mais à vossa disposição, porque o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol participou no grupo de trabalho que deu origem ao primeiro projeto apresentado, ou um projeto que depois foi apresentado pelo PSD, e nessa medida, enquanto representante dos jogadores de futebol, dos praticantes, tivemos a oportunidade em sede própria de manifestar a nossa posição nesse local próprio, mas também já aqui na Assembleia da República. Já aqui viemos manifestar a nossa posição e dissemos claramente que não revemos no projeto do PS, mas convivemos com o projeto do PSD. Foi a nossa posição que mantemos. Admito que haja, entretanto, novidades, não da nossa parte, e, portanto, estamos mais disponíveis para ouvir e dar o nosso contributo, porque gostaríamos de saber quais foram, entretanto, os desenvolvimentos. Dizer que, de facto, o grupo de trabalho inicial era representativo do desporto português. Estavam lá representantes dos praticantes e o futebol, de facto, é a modalidade mais praticada e, portanto, enquanto representante dos jogadores, o sindicato esteve presente, mas estava também a Liga, estava a Federação. E, portanto, o projeto traduz os consensos que os destinatários da lei conseguiram nesse grupo de trabalho. Isso é muito importante. O que se passa a seguir é desvirtuar um bocadinho esse trabalho e esses consensos e, portanto, historicamente, e na gênese do diploma, houve um conjunto de vontades e de contra-vontades que se traduziram num diploma que foi consensual. E, portanto, a Liga, em representação dos clubes, teve a oportunidade, naquele momento, de se manifestar e tivemos divergências muito grandes, mas também tivemos a capacidade de encontrar consensos. A Federação, enquanto representante máximo do futebol, teve a oportunidade de se manifestar e também consensualizar aquilo que entendeu por bem fazer. E nessa medida, na medida em que os destinatários principais desta lei são os praticantes, é o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo do praticante, obviamente que defendendo o sindicato que o desporto deve ter como central nas suas políticas o praticante, e tendo nós a oportunidade de dizer na ótica do jogador quais são os temas mais importantes na defesa do mesmo e do desporto, a nossa posição entendemos que é relevante no sentido de consensualizar o fenómeno na prática. Ou seja, era importante que este diploma não fosse um diploma, enfim, conceptual, mas que se dirigisse à realidade do futebol português. E nessa medida eu digo que a proposta que mais nos agrada, que traduz mais aquilo que é a vontade do sindicato, é a do PS, sendo que o projeto do PSD também merece a nossa concordância. Esta é a posição de princípio. Sei que, entretanto, houve mais audições e, portanto, ficamos surpreendidos, porque estávamos convencidos que que os representantes do desporto já tinham manifestado a sua posição, mas aparentemente houve evolução no seu pensamento. E era nessa medida que nós gostaríamos de dar o contributo ou, de alguma forma, contribuir para a reflexão que, entretanto, foi deixada pelos demais agentes desportivos. Para já era o que eu queria dizer.
Muito obrigado. Daria então a palavra agora aos grupos parlamentares. Senhor Deputado do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar para cumprimentar os representantes do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, na pessoa do Sr. Presidente, do Dr. Joaquim Evangelista, do Dr. José Carlos Ferreira e do Dr. João Oliveira. Agradecer-vos a vossa presença, virem mais uma vez dar o vosso contributo relativamente a um regime jurídico que consideramos importante, porque as boas leis fazem-se ouvindo muita gente e conseguindo encontrar soluções o mais adequadas possível àquilo que é a realidade que visam regular. Eu tenho aqui duas questões, basicamente, duas dúvidas sistemáticas que eu próprio tenho relativamente àquilo que são os dois projetos que temos neste momento em confronto. A primeira tem a ver com o âmbito dos destinatários deste regime jurídico. Basicamente, podemos ter em contraposição duas opções, de só aplicarmos este regime jurídico aos jogadores, aos atletas que pratiquem a atividade esportiva a título principal ou exclusivo, e a outra opção é que este regime seja mais amplo e que consigamos aqui incluir a totalidade dos atletas, mesmo aqueles que apenas praticam a atividade esportiva a título esporádico ou complementar. E, portanto, essa era a primeira questão que eu queria colocar aos senhores, se tinham uma opinião formada sobre esta realidade e se nos podiam transmiti-la. A outra dúvida é esta. O que é normal em termos daquilo que é os contratos de trabalho, da prática, mesmo inclusive da prática desportiva, é que, associado à prática de algumas irregularidades, que se estipule diversos tipos de sanções, a nulidade por um lado ou a anulabilidade. Nos projetos temos, no essencial, duas filosofias. Uma que estipula a mera anulabilidade, isto é, o contrato mantém-se em princípio perante a prática de irregularidades, e a outra que, quando é praticada uma irregularidade, o contrato pura e simplesmente é nulo, desaparece da ordem jurídica com todas as suas consequências. A questão que eu queria colocar muito concretamente aos senhores é: quem é que, em termos gerais, naturalmente, cada caso é um caso, mas em termos gerais, na vossa perspectiva, beneficia mais com uma eventual nulidade do contrato? Por contraponto, quem é que fica mais prejudicado com o desaparecimento de um contrato da ordem jurídica pela prática de uma irregularidade? Isto porque a minha sensibilidade diz-me que os atletas terão mais interesse na manutenção do contrato do que no seu desaparecimento. Isto considero que é uma questão importante e, portanto, deixava aqui aos senhores e pedia o vosso contributo. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenador. Começo por saudar o Sr. Presidente do Sindicato e os restantes acompanhantes. E começo por adiantar que o trabalho que neste momento temos em cima da mesa resulta, como disse bem, de um grupo de trabalho do 19º Governo Constitucional, onde diversas entidades relevantes no desporto nacional contribuíram para o projeto que praticamente sustentou o projeto do PSD. Portanto, eu queria fazer esta referência porque é importante que isto seja dito, porém, o projeto do Partido Socialista tem algumas alterações que as sentimos não muito divergentes e daí estamos convencidos que vamos conseguir um trabalho, um projeto conjunto, porque efetivamente é isso que interessa para o desporto. O desporto quer que a legislação seja estável e que não andamos sempre a mexer para evitar instabilidades no seu funcionamento. Foi aqui dito e levantada a questão qual dos contratos protege uma parte ou outra. Eu diria que ambas procuram regular o melhor possível o fenómeno desportivo. Porém, temos que partir do princípio que a parte mais frágil é o praticante desportivo. Portanto, e o praticante desportivo, no entender do Partido Socialista, deve ter uma cobertura mais segura, porque sendo mais frágil pode alterar o fenómeno desportivo. E nós sabemos que há um conjunto de ações associadas ao fenómeno desportivo que derivam da estabilidade que o mesmo possa ter. E não queremos ter praticantes desportivos que estejam na sua aprendizagem, na sua formação, que estejam já na sua exercício profissional, numa situação de fragilidade. Porque isso pode nos levar a outros problemas que são suficientemente conhecidos e que têm sido objeto até de iniciativas legislativas, como o caso das apostas online e a viciação de resultados, etc. Portanto, o Partido Socialista procurou dirigir mais na defesa do atleta e daí ter feito algumas questões de divergência que eu gostaria que os representantes do sindicato me comentassem, que tem a ver com a idade da formação, que é aos 18, 19 anos, uma questão divergente entre o projeto PS e PSD, também o contratos, anos de épocas de contrato, aí há portanto, digamos, há acordo, porque a formação irá para as três épocas e para o contrato seriam as cinco épocas para o contrato do praticante adulto. Depois temos uma situação que tem a ver com o empresário, entre aspas, eu não gosto muito, agente esportivo, que é uma questão que também gostava de complementar, se a terminologia é assim tão sensível, mas pronto, é só colher uma opinião, porque os empresários, conforme está na lei, agora designados, eles autodesignam-se por agentes esportivos, entendem que quando há uma cláusula que diz que, portanto, o valor da remuneração do empresário não pode ser mais que 5%, sou atleta, sou praticante, eu gostaria também, se a lei anterior diz, salvo acordo em contrário, portanto, se esse se deve manter, se deve ser fixo. Porém, há aqui alguma divergência, porque fixar um valor poderá não ser a medida mais adequada. Também na questão da resolução culposa do contrato por parte do jogador, a compensação a pagar por este não pode exceder o que estava estabelecido, o remanescente que estava estabelecido e que, na opinião dos agentes esportivos, poderá levar alguma leviandade na movimentação do atleta. E julgo que não, mas que até poderão questionar com previdências cautelares o possível movimento de um atleta de um clube para o outro, sem articulação com o empresário e com o clube. Mas isso gostaria que me comentassem, portanto, o que se passa no projeto do Partido Socialista. Outra questão que penso que só está no projeto do Partido Socialista é a divisão em 10 meses, o pagamento das remunerações, quando o contrato normal é 12, mas dada a especificidade do funcionamento dos clubes, eu daí considerar que será oportuno, porque as próprias receitas que sustentam os clubes acontecem em meses que têm um período sazonal, portanto, e esse período de baixa por vezes dificulta a relação com o cumprimento dessas obrigações.
Sr. Deputado, atenção ao tempo.
Eu vou concluir, Sr. Coordenador. Portanto, Há também algumas questões, mas são particulares, da inibição da justiça em função de empresário, mas, portanto, penso que não dizem respeito ao sindicato. Eu ficaria por aqui e obrigado mais uma vez por todo o trabalho que têm feito e a dedicação que têm entregue ao desporto português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passar então agora a palavra ao representante do grupo parlamentar do CDS.
António Carlos Monteiro, antes de mais, queria começar por cumprimentar o sindicato e quem o representa nesta audição. Dizer o seguinte, conforme já aqui foi referido, houve um processo que foi iniciado ainda no 19º Governo, portanto, o Governo PSD-CDS, que recorreu a especialistas e a todo um, no fundo, a todo um conjunto de audições e diligências que foram desenvolvidas e que penso que o sindicato participou. O projeto que acaba por ser apresentado pelo PSD é, no fundo, de alguma forma, o resultado desse trabalho que foi desenvolvido e, portanto, a minha primeira questão é se consideram que esse resultado é suficiente e, no fundo, se traduz aquilo que foram os compromissos que foram assumidos na altura e, portanto, acho que era importante o sindicato confirmar este ponto, que é um ponto importante quando se está a falar de, ou seja, não caiu do céu uma iniciativa deste género e, portanto, foi participada. Depois, há aqui algumas questões que eu gostaria também de ouvir o sindicato. Algumas das questões já foram também levantadas, mas eu vou, de qualquer das formas, passar por elas. Tanto mais que nesta matéria do desporto, e em especial quando se fala no futebol e em vencimentos que aqueles que aparecem na comunicação social são em regra os mais elevados, os mais significativos, sabendo nós que não é assim em todas as circunstâncias, nem com todos os jogadores, antes pelo contrário, sabemos que há muitos jogadores que não oferem os vencimentos milionários que são objeto das tais notícias futebolistas em jornais que analisam o fenómeno do futebol. A verdade é que, apesar de tudo, há muitas vezes na opinião pública a ideia de que, no caso do futebol, quando se fala em qual é a parte mais frágil num contrato de trabalho, em regra, acaba por passar muitas vezes a ideia de que não é o jogador a parte mais frágil, a parte mais frágil acaba por ser o clube, porque se olha muitas vezes para uma parte do problema. Portanto, gostaria que se olhasse para este ponto e que o sindicato também nos transmitisse a sua opinião, quanto ao equilíbrio que é alcançado entre os interesses dos clubes e os interesses dos jogadores. Depois, em relação a questões concretas, no que diz respeito ao prazo, que é uma questão que já foi aqui definida, hoje em dia estamos a falar de 18 anos, o projeto do PSD propõe 19, o Partido Socialista propõe 21. Há uma, em relação à duração, à celebração do contrato de formação desportiva, o limiar etário superior. Como? 18.
A liga pertence a 21.
Vocês ficaram em 18? Peço desculpa. Posso ter? Pronto. Ok. Então. Não, mas é que estava a falar do intermédio. Eu não estava a falar do intermédio, estava a falar daquele ponto que penso que. Não, o intermédio ficou nos 18. Não, penso eu. Mas ok, já agora que a questão se colocou, era bom que se esclarecesse qual é a posição do sindicato, para ficarmos também esclarecidos quanto a essa matéria. Depois, no que diz respeito ao equilíbrio dos interesses em jogo, no que diz respeito à suspensão de trabalho no exercício do poder disciplinar, com perda de retribuição, a proposta do Partido Socialista propõe que dos 24 dias passe para 10 dias, não é? E que o máximo por época dos 60 dias passem para 30. A minha questão é, uma vez que acompanharam o processo negocial enfim, quem tem as várias partes envolvidas...
Sr. Deputado, atenção ao tempo, está bem?
Com toda a certeza, Sr. Presidente. A questão é de se saber se, tendo estado neste mesmo processo, se consideram que isto faz parte daquilo que foi o consenso alcançado no âmbito da comissão que desenvolveu os trabalhos e que procurou alcançar este mesmo consenso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada, representante do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, de agradecer naturalmente as primeiras reflexões que aqui nos trouxeram e de aproveitar, no fundo, este momento para que se calhar possamos refletir aqui um pouco em conjunto sobre a realidade dos contratos desportivos no âmbito específico do futebol. E coloco isto porque, de facto, o PCP entende que estes projetos de lei que estamos aqui a discutir são uma oportunidade até para, se calhar, aprofundarmos a discussão sobre esta mesma matéria. E começar por dizer que no mundo do futebol, embora nós entendamos também que estas iniciativas não se devem restringir ao mundo do futebol e devem ter naturalmente um ponto de vista do seu articulado a necessária amplitude para dar resposta a outras modalidades desportivas que também têm contratos associados, no âmbito do futebol importava também perceber se o que aqui está, embora já tenha pela intervenção inicial possa deduzir que há um acordo generalizado da vossa parte com as propostas que de alguma forma estão aqui presentes, mas importava neste âmbito perceber se acham que isto responde às diferentes realidades do futebol. O futebol está longe de ser o futebol que nós de facto vemos na comunicação social, em que há alguns clubes que têm um determinado nível de salários pagos aos jogadores. Mesmo na Primeira Liga, as discrepâncias salariais são muito significativas e importava saber se as propostas que estão aqui apresentadas respondem a essas mesmas diferenças e a essas diferentes realidades. E coloco esta questão porque nós apresentamos até na intervenção que fizemos em plenário, quando a discussão destes projetos, algumas preocupações. Nós sabemos da duração das épocas desportivas, digamos assim, e que provavelmente terá a ver com isso a questão da retribuição dos meses de junho e de julho serem distribuídos pelo resto do ano, mas a questão que nós colocamos é se para um jogador que tem um determinado nível salarial é possível fazer, se calhar, um equilíbrio durante o ano, um jogador de um clube que tem um nível salarial muito mais baixo, que existe com contratos desportivos associados, terá muito mais dificuldades em fazer essa gestão. Por isso a questão que nós colocamos no fundo é se entendem que isso é uma medida adequada. Colocamos reservas também com esta questão do pagamento do subsídio de férias e de Natal em duodécimos. Aliás, nós temos uma posição de princípio em relação a isso, não só no âmbito do contrato desportivo, mas em todos os contratos de trabalho, o subsídio de Natal e o subsídio de férias têm um objetivo específico que entendemos que não deve ser de todo desvirtuado, e também neste âmbito e no âmbito do desporto perceber a vossa opinião sobre isto. Há uma outra preocupação que temos, embora entendamos a especificidade desta área e deste setor, que tem a ver com a questão da caducidade do contrato. Nos projetos, e nós colocamos esta questão também à Liga Portuguesa de Futebol, nos projetos que estão apresentados não se prevê ao praticante desportivo qualquer tipo de indemnização na caducidade do contrato. E nós percebemos a especificidade da área. A questão que nós colocamos é se o praticante desportivo, não transitando ou não passando para um outro clube, não ficará desprotegido também na sua condição, porque deixa de ter emprego, e nós também conhecemos as debilidades e as fragilidades da proteção social de quem de facto faz desporto profissional. Por isso estas são matérias sobre as quais nós temos dúvidas e que naturalmente a opinião que possam ter sobre isto nos ajudaria também a clarificar estas reservas, estas dúvidas que temos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou-me permitir também fazer uma questão muito simples, digo eu, porque a lei que estamos a rever chama-se Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, e, no entanto, nós temos aqui um capítulo sobre uma área essencial, que é a área da intermediação desportiva, e que diz, sobretudo, até muito a este sindicato, na medida em que é uma realidade muito presente na área dos jogadores profissionais de futebol. E o que eu perguntava é, faz sentido estar aqui este capítulo, ou devíamos ter uma legislação autónoma para as questões da intermediação e do empresário desportivo, designadamente porque, e no caso do futebol, o vosso regime desportivo interno, designadamente da Federação e da Liga, é muito influenciado pelas normas internacionais da FIFA. Isso já não acontece com as outras modalidades. Este regime jurídico, e bem, procura regular toda a prática desportiva de todas as modalidades, e procurando fazer aqui pelo menos um mínimo denominador comum. E a questão que eu deixava é, faz sentido no vosso entender estar aqui este capítulo sobre os intermediários desportivos, porque não são praticantes desportivos, não é a formação desportiva, têm com certeza uma realidade muito importante e um papel muito importante neste fenómeno desportivo, mas mais do lado da economia desportiva, e portanto com base até na experiência que têm de realidades internacionais, a pergunta que eu deixava é se faz sentido, ou se eventualmente poderíamos optar outra solução legislativa. Muito obrigado. A palavra também agora.
Eu, antes de passar a palavra ao Dr. Tiago Rodrigues Bastos, sobre as questões concretas se vai pronunciar, só alguns esclarecimentos, nomeadamente de âmbito político, de política desportiva. Primeira questão, o que deu origem a este projeto foi, de facto, a necessidade de alterar a lei. Os vários agentes estavam todos de acordo que era preciso fazê-lo, atualizar a lei à realidade atual, ir ao encontro das normas internacionais, e, portanto, houve vontade houve unanimidade nesse sentido. O que é que aconteceu? Este diploma, este grupo de trabalho, funcionou a meses do ato legislativo. E eu tive o cuidado de, e está nas atas, chamar a atenção, e porque o sindicato foi convidado a participar, na medida em que representa os praticantes, da modalidade mais praticada, e dissemos claramente que o nosso contributo era para o governo, não era para nenhum partido em particular. O nosso contributo é para a sociedade, é para o desporto em geral e para o futebol em particular. E, portanto, atendendo que havia esse ato, tivemos cuidado de dizer que o resultado desse grupo de trabalho devia ser entregue ao Governo. E foi isso que ficou acordado. Aliás, eu disse por escrito que se isso não sucedesse, eu me manifestaria publicamente. Portanto, foi esse compromisso que ficou no grupo de trabalho. O senhor Ministro que tutelava o desporto recebeu o trabalho do grupo. E fê-lo chegar à Assembleia da República. Segundo sei, o PSD avança com o projeto porque o PS não o terá feito em tempo oportuno, isso não sei se é verdade ou se não é. De qualquer maneira, o resultado do grupo de trabalho não é do PS ou do PSD, é para todos os partidos. Portanto, aquele resultado é consensual e de facto... Vamos lá ver. Aquilo que nós dizemos é que uma lei deve ser dirigida aos destinatários. Ou seja, eu não compreendo que muitas vezes os senhores deputados coloquem questões se de facto não tiverem correspondência na realidade. Se os praticantes não suscitam um problema, por que razão é que os senhores deputados o há de fazer? Se os clubes não colocam um problema, por que é que os senhores deputados o há de fazer? O bom é inimigo do ótimo. Nós temos consciência que fazer uma lei, legislar, é difícil e, portanto, temos que ser pragmáticos, temos que ir ao encontro da realidade. É nesse sentido que nós nos posicionamos. E também sabemos que esta lei é uma lei geral. Por isso é que existe a contratação coletiva. O que nós defendemos é que depois, na contratação coletiva, no caso do futebol, as partes vão dirimir as especificidades e é assim que tem sucedido. Tem havido, de facto, e esse grupo de trabalho... conseguiu chegar a um resultado possível, com cedências de parte a parte. Por isso é que é muito injusto depois alterar aquilo que foi o resultado desse grupo de trabalho, quando digo alterar de forma, desequilibrando de forma manifesta, que não é o caso da proposta do PS, também sejamos muito claros, mas quando há novas alterações que vêm ao arrepio daquilo que foi consenso, o alisado, alguns dos representantes ficam em manifesta inferioridade, desse ponto de vista. E, portanto, e a lei pode não se tornar consensual por essa via, que é aquilo que é desejável. Por isso é que nós ficamos surpreendidos, mas também compreendemos que, enquanto os praticantes têm uma voz única, que traduz, ao fim e ao cabo, as suas preocupações, a Liga tem mais dificuldade e aflição. Porque a Liga, muitas das vezes, por muito que queira traduzir a voz dos clubes, cada clube tem a sua posição e, portanto, tem o seu interesse particular e é difícil obter, e a própria federação, obter um consenso relativamente aos seus associados. Portanto, isto quanto ao grupo de trabalho e à nossa posição relativamente ao projeto de uma e de outra, de outro partido. Depois, o que é que eu queria aqui... Antes de passar aqui a palavra ao Tiago, havia aqui algumas questões que têm a ver com a realidade internacional e ainda relativamente à questão dos intermediários. A questão que se colocou naquele momento foi, obviamente, que era desejável fazer um diploma para os intermediários. Entretanto, houve alterações no plano internacional, houve a desregulamentação da atividade, a FIFA não quis mais ter a responsabilidade de fazer a gestão da intermediação, deixou às federações essa possibilidade e as federações regulamentaram. Sendo certo que existem normas na lei com que a federação se teve que confrontar e, portanto, há aqui uma desconformidade que agora se pretende evitar, na medida em que as normas que o diploma compreende não são as mesmas que, entretanto, a regulamentação desportiva adotou. Mas o problema que se colocava ao grupo de trabalho é de facto, o princípio que o bom é inimigo do ótimo. Nós não tínhamos possibilidade de estar a fazer uma lei para... específica para os empresários ou os intermediários desportivos. E nessa medida procurou-se, de alguma forma, evitar que a atividade não estivesse regulada com algumas regras, nomeadamente a questão da remuneração, que é manifestamente o que nós entendemos é que de facto deve haver limites à intermediação, porque aquilo que... com que todos os dias somos confrontados, é que é uma atividade cada vez com mais retorno económico e que acaba esse retorno económico por sair do futebol em detrimento do desenvolvimento do futebol e obviamente que isso deve merecer a reflexão de todos os agentes. Mas foi isso que esteve na base. E uma nota final também, política, que foi quanto à idade do praticante desportivo para o contrato de formação. Aquilo que nós entendemos, não compreendemos na altura que se passasse dos 18 para os 19. Porquê? Porque os cidadãos, em geral, aceita-se que a idade dos 18 anos é a idade com que entram no mercado de trabalho. Vamos lá ver, nós quando estamos a formar os cidadãos, sejam futebolistas, sejam advogados, sejam, enfim, de outras quaisquer atividades, é para eles entrar no mercado de trabalho. Em bom rigor, o que estamos aqui é ser hipócritas. Nós temos verdadeiros profissionais que... sob o contrato de formação, não estão a receber em função daquilo que é a sua realidade, mas em função de um contrato de formação que não tem correspondência. Portanto, desse ponto de vista, nós não aceitamos, fomos muito críticos relativamente aos 19 anos, já nessa hipótese, porque nós entendemos que os cidadãos e os jogadores de futebol devem estar preparados na idade que é a idade considerada para qualquer atividade, a idade natural para a introdução no mercado de trabalho. E portanto estaríamos aqui a promover falsos contratos de formação, porque na verdade são verdadeiros contratos de trabalho. Tiago, e agora?
Há uma coisa que não há dúvida. A questão aqui fundamental é que estejamos perante uma relação profissional ou uma relação contratual. Se é esporádico ou se é exercido a título fundamental, O que interessa é que seja feita no âmbito do contrato de trabalho. Há um índice de profissionalidade, a lei é para o contrato de trabalho e, portanto, esta lei destina-se exclusivamente a regular, e assim nos parece deve acontecer, um regime jurídico de contrato de trabalho. Desse ponto de vista, interessa ter em conta, e é por isso que nós dizemos, e creio que de alguma forma teremos influenciado o projeto do Partido Socialista, nós saudamos uma questão que é abordada com maior propriedade no projeto do Partido Socialista, que é a circunstância de facto, dignificar ou tornar clara a possibilidade de, por via de contratação coletiva, se aprofundar o regime jurídico da lei geral. Porque é muito difícil, creio, conseguirmos numa lei que abrange todas as modalidades esportivas em que existe profissionalidade, chamemos-lhe assim, conseguirmos um regime que se aplique a todas elas. Esta possibilidade não já resulta do projeto da Comissão e é acolhida no projeto do PSD. Todavia, de uma forma tímida, de uma forma pouco clara, a virtude que o projeto do Partido Socialista tem é tornar clara a possibilidade, por via de contratação coletiva, se de facto encontrar o regime mais adequado para cada uma das modalidades e tendo em conta as especificidades de cada uma das modalidades. Essa é, de facto, uma pedra de toque. Eu diria, sobre este aspecto, que nós estamos hoje mais preocupados não com os projetos que estão em cima da mesa, mas com a posição que a Liga tomou relativamente aos mesmos e que nos assusta, francamente, que possa haver um retrocesso. Enfim, o Dr. Joaquim Evangelista dizia no princípio, nós gostamos mais, ou concordamos, nem regra mais com o projeto do Partido Socialista, mas vivemos bem, é verdade, ele resulta do consenso possível naquela comissão especializada relativamente ao regime, mas, enfim, ele é um equilíbrio e se for afetado esse equilíbrio, então é que ficamos verdadeiramente aterrorizados com algumas posições que vimos serem tomadas pela Liga, e isso é que nos assusta. Relativamente a alguns aspectos particulares que foram aqui colocados, relativamente, por exemplo, à questão da nulidade ou da anulabilidade, importa ter em conta que o regime da nulidade em direito do trabalho tem especificidades próprias e, portanto, não atinge o nível de sanção que acontece no direito civil. Não é? Agora, para nós, por exemplo, no que diz respeito à questão dos contratos dos menores, o regime da nulidade parece-nos mais adequado do que o da anulabilidade. Ou seja, pensamos que é necessário ter uma posição clara sobre a rejeição e sobre a sanção nesse tipo de contratos, que a possibilidade de o vício ser sanado com o decurso do tempo nos parece mau caminho. Mas é uma questão de grau e é uma questão de, aqui diria, de opção política, de não permitir que algo que nós a todos ou por todos é rejeitado, depois possa finalmente vir a ser sanado. Portanto, diria que não somos uns partidários acérrimos do regime da nulidade para tudo e mais alguma coisa, mas, por exemplo, no que diz respeito ao contrato celebrado por menores, nos parece francamente mais adequado o regime da nulidade. Relativamente à questão do pagamento ser feito como acontece para o contrato de trabalho em geral ou como em regra é permitido no âmbito do futebol, nós diríamos que é matéria sobre a qual, relativamente à qual, a contratação coletiva deve ter um papel preferencial. Também no que diz respeito à indemnização pela caducidade, compreendemos que, estando perante um contrato necessariamente a prazo, é difícil conceber essa indemnização. Ou seja, nós estamos perante um contrato que, ao contrário do contrato a prazo no regime geral, é por via de lei, necessariamente a prazo. E, portanto, diríamos, por via de lei, necessariamente haveria essa indemnização final. Admitimos que não faça sentido aqui e que, de facto, a especificidade de um regime legalmente obrigatório a prazo não conviva com essa indemnização.
A questão dos 10 e 12 meses que é consensual.
mas para dizer que relativamente ao pagamento, nós gostamos da solução em matéria de contratação coletiva, mas pensamos que não há aí uma divergência de fundo relativamente a esta matéria. Relativamente à parte mais frágil na contratação, muito honestamente, eu creio que continua a ser o praticante, não obstante o apoio que ou o poder económico que há alguns desportistas ou que há alguns desportistas em particular possam revelar. Desde logo porque a subordinação não desaparece e a subordinação existe. E desse ponto de vista, relativamente à questão que o Sr. Deputado colocava, nós aplaudimos a redução da suspensão em matéria de processo disciplinar, assim como aplaudimos que exista prazo de caducidade para o procedimento disciplinar. Penso que são duas questões importantes que não me parecem bem resolvidas, ou não nos pareciam já bem resolvidas no domínio da Comissão e não nos parecem bem resolvidas no domínio do projeto do PSD. E porquê? Porque queremos que a suspensão não é benéfica. Portanto, o projeto do Partido Socialista diminui a suspensão, mas em contrapartida aumenta a sanção pecuniária. E esse parece-nos um bom caminho, parece-nos um bom percurso, porque a suspensão é algo que não convive bem, afeta tanto a entidade desempregadora como o praticante desportivo. E, portanto, é preferível do nosso ponto de vista, gostaríamos que também a sanção pecuniária diminuísse, mas achamos mais compatível com a especificidade do desporto que face ao regime geral, o trabalhador em geral, se diminua o prazo de suspensão e se possa aumentar a sanção pecuniária. E que, obviamente, exista um prazo de caducidade para o procedimento disciplinar, que nos parece um bocadinho inaceitável que não exista e, portanto, concordamos com isso. Creio ter abordado todas as questões.
Deixa-me só acrescentar. Só
dizer uma coisa, só acrescentar uma coisa relativamente à questão que o Dr. Joaquim Evangelista referiu relativamente ao regime jurídico do intermediário. Nós também preferíamos de longe que ele fosse autonomizado, mas creio que a opção consciente da Comissão e os projetos acolhem é que era prejudicial não termos um regime qualquer sobre esta matéria. E a prática diz-nos que esta lei é de 98 e demorou este tempo todo a ser revista. Não introduzir nenhuma disposição sobre essa matéria acarretava que, porventura, tivéssemos que viver mais não sei quanto tempo sem disposição sobre a matéria. Aliás, chamámos já aqui a atenção uma vez, é o que acontece, por exemplo, com os treinadores, e que obriga depois a que os tribunais façam aplicações analógicas do regime do praticante desportivo aos treinadores e sai depois uma salganhada muito grande ou saem soluções menos cordiais. E por isso essa foi a opção de fundo. Aquilo que me parece relevante, agora falo como jurista, gostaríamos muito que estes avanços que referimos do projeto do Partido Socialista viessem a ser contemplados, porque queremos que não brigam no essencial com o projeto que sai da Comissão, e penso que no essencial eles reforçam a autonomia da contratação coletiva, mas o que nos preocupa fundamentalmente é que haja retrocessos relativamente ao equilíbrio que foi conseguido pelo projeto da Comissão e que vimos defendidos pela Liga, e isso é que seria francamente assustador.
Só para concluir, relativamente à questão que o Dr. Tiago Rodrigues Basto referia da suspensão do praticante, o argumento que nós estamos a falar de uma atividade de curta duração e desgaste rápido, por um lado. Por outro lado, estamos a falar de uma atividade que depende muito do momento. Um jogador que, seja por razões, mesmo por razões técnicas, o facto de não jogar, isso reflete, portanto, se for por sanções disciplinares, o facto de não jogar desvaloriza, portanto, pessoalmente e profissionalmente, mas também desvaloriza o ativo da própria entidade patronal. Por isso é que nós preferimos, de facto, que a sanção pecuniária seja a mais elevada. Um jogador que está suspenso perde a oportunidade. Um jogador que não joga regularmente, nós vemos jogadores que se lesionam e que depois, para regressar ao ativo, para voltarem a ser titulares, têm muita dificuldade. E, portanto, é também perceber estas especificidades que levam à nossa tomada de posição. Depois, uma nota para dizer o seguinte, que eu acho que é a falta de coragem dos dois lados, que é a questão da retribuição, o vencimento da retribuição. Não fica estipulado uma data de vencimento. Eu não compreendo como é que o tema central, um dos temas que mais envergonha o desporto português, o futebol em particular, que descredibiliza o Estado português, não seja efetivamente regulamentado. Ou seja, porque é que se permite, porque é que se dá a oportunidade aos clubes de fixarem diferentes datas de vencimento, como se faz hoje? Ou seja, uns pagam ao dia 5, outros pagam ao dia 10, outros pagam ao dia 30. Portanto, o que nós entendemos é que a retribuição tem um valor económico, social para o trabalhador, é para, de facto, satisfazer as suas necessidades familiares e profissionais, e, portanto, o facto de não o receber naquela data, naquele momento, prejudica-o. Além de que o incumprimento salarial acarreta outras consequências para o fenómeno. Desigualdade entre os competidores, instabilidade no próprio balneário, desigualdade entre os competidores e potencia o fenómeno que agora está na moda do match fixing. E, portanto, não compreendo que todos unanimemente se associem à condenação do fenómeno do match fixing e na defesa da integridade, mas depois a causa que dá origem a esse fenómeno, que fragiliza os praticantes, não seja resolvida. Isto resolvia-se muito facilmente com a fixação de uma data de vencimento para todos. E os clubes teriam igualdade, os praticantes receberiam todos a tempo e horas, e depois, caso houvesse cumprimento, seria por outra via, através das sanções legais ou desportivas, que o problema deveria ser resolvido. Aliás, eu defendo que, mesmo que durante a competição um clube, por variedíssimas razões, não cumpra, deve ser a entidade organizadora, seja a Liga, seja a Federação, a garantir, como acontece em Espanha, através, e nós procuramos também solucionar o problema através da portaria 50/2013, onde se prevê a constituição de um fundo de garantia salarial, exatamente para quando isto acontecer, haver uma forma que evite que o jogador fique numa situação vulnerável, a competição prossiga íntegra e depois, no final, haver sanções para os incumpridores. Ou seja, é muito, do nosso ponto de vista, a Liga e a Federação têm capacidade para responder perante o problema, sancionando, no final, o incumpridor. Agora, esta situação de desigualdade, aliás, é recorrente ver, aliás, é uma posição cínica e vergonhosa, a maioria dos clubes, que invoca sempre o argumento do incumprimento salarial, quando é relegado da competição. No final da época, se forem ver, todos os anos, os clubes que não conseguem atingir, manter-se na Primeira Liga ou na Segunda Liga, e descem de divisão, invocam o incumprimento salarial, mas só nessa altura. Ou seja, eles convivem bem com o incumprimento salarial durante toda a época desportiva e só invocam o fenómeno quando são atingidos. E, portanto, para evitar isto, eu acho que deveria, se ainda pudéssemos ir a tempo, de definir uma data para o vencimento da retribuição.
Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento já agora, portanto, penso que deu por concluída os seus esclarecimentos. Não sei se alguns senhores deputados presentes queiram sentem-se esclarecidos, mas quanto a esta questão, está no projeto do Partido Socialista o dia. Agora, a única coisa que me parece que não está e que era capaz de fazer um sentido eram os meios de prova do comprovativo. Mas isso é uma questão que tem a ver com o 2013, que há pouco citou, aquela portaria que regula as relações com os clubes. Mas no quanto à data de pagamento está, até o oitavo dia, julgo eu.
E depois... O PSD está no 15 de 3 e no PS também está.
Também está. Portanto, penso que...
Qual é a redação, Sr.
Sim, salvo estipulação em contrário, a retribuição vence mensalmente antes do dia 1 e 5 do mês subsequente.
O dia 20 vence ao dia 20, certo? Salvo quer dizer que permite a atividade patronal, é exatamente
isso que eu estou a dizer.
É. Mas não estamos aqui a discutir argumentos jurídicos.
Não é argumentos jurídicos, é o que está a acontecer. Os...
A questão é assim. Para nós o que é importante não é estarmos aqui a discutir argumentos jurídicos, pelo menos na opinião do PSD, tenho a certeza da parte dos outros partidos. O que é importante é perceber que para o sindicato é importante que o dia do vencimento esteja perfeitamente definido em termos de razoabilidade. E essa mensagem, o PSD tomou nota, o PS tomou nota e tenho a certeza que os outros grupos parlamentares também. E, portanto, ficamos perfeitamente cientes da vossa posição.
Entretanto, o deputado António Carlos quer usar a palavra. Faço-vos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito breve, muito breve. Nós tomámos devida nota daquilo que foram as preocupações do sindicato. O objetivo que penso que todos os partidos terão é de que esta seja uma lei que seja aprovada de modo mais consensual possível entre as diversas forças políticas. É evidente que o objetivo das nossas perguntas... tinham um ponto, que é, tendo havido todo um trabalho que foi desenvolvido de consensualização, e compreendendo eu que o sindicato diga que considera que esse consenso não deve ser perturbado por uma parte, é importante perceber o que é importante para o sindicato no consenso, de modo a que se consiga também perceber o que é que pode ser importante para as outras partes no consenso, tanto mais que há propostas que vão além daquilo que teria sido consensualizado inicialmente. Portanto, perceber o que é, se quisermos usar a expressão, o deal breaker ou não, para manter, tanto quanto possível, o consenso. E isso foi, no fundo, o objetivo que procurámos alcançar com as nossas perguntas, porque a Liga pode se queixar do sindicato, o sindicato pode se queixar da Liga, por exemplo, mas se há um consenso que foi alcançado por todas as partes, vamos aproveitar esse que foi alcançado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a Sra. Deputada Diana Ferreira quer...
Obrigada, Sr. Coordenador. Só uma questão muito breve, e que diz designadamente respeito aos salários, ou às retribuições, conforme entenderem denominar, para nós são salários. Tanto quanto está até estipulado nestes projetos de lei, os salários terão duas componentes, uma componente fixa e uma componente variável em função, ou chamada variável, pelo menos em função de resultados ou de objetivos que sejam de alguma forma estipulados. A preocupação que nós poderemos aqui colocar tem a ver com a garantia, naturalmente, de uma retribuição estável todos os meses, para que isso também signifique estabilidade na vida do praticante. E a questão que colocamos é se entendem também que estas são matérias de contratação coletiva e de depois de negociação mais específica, digamos assim, considerando realidades mais diferenciadas que existem.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se quer fazer um comentário.
Não, vamos lá ver. Eu diria, em primeiro lugar, que a Comissão foi presidida por um ilustre jurista e um grande conhecedor, quer do direito laboral, quer do direito esportivo, e por isso, naturalmente, que há... E concepções que estão na lei em que nós nos revemos, no essencial, e dissemos isso desde o início, e também, aliás, pela própria explicação, se lermos essa explicação, ela é dada aí por uma grande vontade de conseguir o maior denominador comum entre todos os interessados. E desse ponto de vista, O que nós não queremos, o que nós nos parece, é um retrocesso relativamente a esse projeto. E reconhecemos que o projeto que o PSD apresentou é um repositório, no essencial, ou diria, quase total, do trabalho dessa comissão. E aquilo que nos parece, independentemente das posições pontuais que o Partido Socialista introduziu, com as quais tivemos a oportunidade de expressar a nossa concordância, é, no fundamental, admitir com clareza a possibilidade de, por negociação coletiva, se aprofundar esses regimes de acordo com as especificidades de cada modalidade. E, desse ponto de vista, diria que, relativamente à retribuição, nos parece também que é matéria disso e pensamos nós, que até é um exemplo bom aquele que existe hoje, não é? Como sabe, o contrato coletivo de trabalho dos jogadores profissionais de futebol tem regras claras relativamente a essa matéria, bem mais vantajosas do que a lei geral, e, portanto, que entendemos que é por essa via que se deve continuar a fazer esse trabalho. Assim, e nos deem esse espaço, que ainda por cima, é importante perceber isto, este é um domínio onde o antagonismo não é muito evidente, ou seja, a Liga e o Sindicato trabalham bem, porque penso que todos concordaremos que não há futebol sem praticantes, mas também não há sem clubes. E por isso tem havido sempre uma capacidade de entendimento relativamente ao grosso das matérias. E aí o que era importante era que a lei 2898 introduzia mais perturbação do que a própria contratação coletiva. E o que era importante é que esta lei, esta revisão da lei, viesse no sentido de dar mais espaço a essa... E isso penso que em qualquer dos projetos acontece. Eu acho é que a formulação, por exemplo, que o professor João Leal Amado encontrou é um bocadinho eufemística e, portanto, tudo o que é eufemístico dá aso depois a discussões e os juristas adoram ter discussões e, portanto, passaremos muito tempo em discussões sobre o que é o aprofundamento ou não aprofundamento, se vai ao ponto de admitir a revogação ou não vai ao ponto de admitir a revogação. E isso é que nos pareceu, de alguma forma, mais feliz a formulação do Partido Socialista, tornando isso claro. Eu acho que as coisas pouco claras, nós achamos que as coisas claras depois dão aso a mais conflitualidade, que penso que não deve ser isso que uma lei deve introduzir. O resto, pois, serão ganhos da negociação coletiva, haverá pontos onde o contrato coletivo dos jogadores profissionais de futebol também tem circunstâncias muito menos vantajosas para os praticantes ou para o trabalhador do que tem o regime geral. Mas porque se percebeu ou se admite que para que a modalidade possa sobreviver e para que possa haver, tem que ser assim. Portanto, há que de facto ter esse espaço, porque senão depois nós tenderemos a cair a dizer nós queremos a lei naquilo que é mais favorável e o que é mais favorável do contrato e, portanto, quereremos o melhor de dois mundos. E isto hoje é possível, esta discussão hoje é possível. E era isso que nós gostaríamos que não acontecesse e que tivéssemos um quadro estável em que sabemos o que é que, em que regime é que nos movemos. Porque eu creio que hoje é possível esta discussão e que seria salutar que não fosse o futuro.
Desta forma, eu daria por concluída esta audição e agradecia mais uma vez os contributos que o sindicato nos deixou. E se houver possibilidade de fazer um pequeno resumo, porque há aqui um grupo parlamentar que nos esteve presente para fazer chegar e depois nós distribuímos para os deputados desta comissão, deste grupo de trabalho. Muito obrigado e...